Olá, Jefferson.
Olá, Brenda. Olá, ouvintes.
Na semana passada, a gente começou aqui uma análise, né, do que podemos esperar da evolução do RH para 2026 e, principalmente, como que a gestão de pessoas tem que estar atenta a alguns pontos-chave para poder formar um bom time e ter bons resultados nos mais diferentes setores. Na semana passada, a gente já falou de dois pontos essenciais, que é a questão mesmo da inteligência artificial. Já falamos dessa tendência. Inclusive, amanhã, o nosso CBN Inovação vai ser sobre tendências da IA, então fique ligado. E também sobre essa colaboração entre homem e máquina. Agora, o nosso assunto é outro. Cultura organizacional. Como é que a gente valoriza essa cultura e entende o quanto ela tem a agregar para o resultado que o meu negócio entrega?
Legal. É, uma das tendências para 2026, isso já tem acontecido, mas isso vai se evidenciar mais ainda, é a cultura da empresa como produto, né? Imagina que quando a gente olha uma vaga de emprego antigamente, a gente olhava, nós olhávamos, né? Os adolescentes, a geração Z já olhava diferente, mas isso está sendo incorporado pela nossa geração. Nós profissionais já mais maduros, vamos pensar, falar dessa forma. Nós olhávamos assim, a empresa oferece plano de saúde, vale alimentação, valor de salário, plano de carreira. E a gente percebeu nesses últimos anos, principalmente depois da pandemia, que essa geração veio em peso, que eles literalmente não estão nem aí. Né? Eles estão mais ligados assim, essa empresa tem uma cultura mais inovadora, mais permissiva em relação à flexibilidade de horário, flexibilidade, não é a questão de ter um benefício de flexibilidade de horário, é uma questão de cultura, tipo, porque tem empresa que tem a flexibilidade, mas se você não vir trabalhar, a cultura te mata, nossa cara, você não veio trabalhar, então isso se tornou um benefício, um produto, né? Então o que é atrativo para minha empresa? A cultura, porque essa cultura, dependendo da cultura que você está, o ambiente muito mais, com mais liberdade criativa, ele atrai os melhores talentos. Porque muitos jovens, eles não estão trabalhando em algumas empresas pelo salário, os melhores talentos. Eles escolhem, a gente já falou isso. Então, eles escolhem um ambiente onde ele tenha mais liberdade de usar o máximo das competências dele, né? Então, eu sou uma pessoa criativa, eu quero ter liberdade criativa. Não quero trabalhar numa empresa engessada, uma cultura engessada, né? Porque não é empresa, é a cultura que é engessada, né? E junto a isso casa o próximo tema, né? Que é a próxima tendência, né? A quarta tendência que eu separei, que é a skill-based organization, que é uma... Eu preciso entender quais são as skills, ou seja, quais são as competências que a minha empresa precisa, habilidades, para que eu entregue um resultado. Então, como a gente já conversou em outras colunas. Eu vou contratar alguém. Eu olho a descrição de cargo. Beleza, esse é o modelo tradicional. Como que está ficando o mercado? Para onde ele está trabalhando? Chega na entrevista e pergunta assim, oi Brenda, tudo bem? Me conta a sua história. E dependendo da sua história, eu tenho uma oportunidade para você.
Essa questão de pertencimento que essas novas gerações procuram é o que as empresas realmente precisam entender, que mudou e vai continuar mudando mesmo, né? Então, desde a forma de você fazer um recrutamento e seleção, até a maneira que você vai escolher alguém para ser promovido ou para ser remanejado dentro da empresa, porque essa questão da habilidade, contar mais do que o currículo em si, ela é essencial e só olhos mais atentos é que que percebem isso e que vão agir nesse sentido de fazer essas mudanças, né, Jefferson?
Os gestores mais experientes, né, e os empresários também, empreendedores mais experientes, já perceberam isso na prática. Numa conversa com uma pessoa, independente do currículo dela, eu quero você no meu time. Por que que eu quero? E essa é uma habilidade que os gestores, os diretores, os líderes, né, agora mais do que nunca, antigamente era uma necessidade, como se diz, era... Hoje é imprescindível você ter uma habilidade de formar time. E formar time, você tem que estar à caça constantemente. Então imagina, eu aqui, até um pouco antes de estar na coluna, eu era conhecido em Maringá como Headhunter, caça-talentos. Porque tinha essa habilidade de, cara, esse cara tá naquela vaga e tal, então as pessoas me procuravam. Isso depois virou um trabalho. Mas, o que eu percebo? Hoje eu tenho que ajudar os empresários a fazer isso, porque eles já têm essa habilidade. Ele olha, vai num comércio e vê uma pessoa atendendo e fala, nossa, eu preciso dessa pessoa na minha empresa. Então, ou seja, você não está olhando o currículo, você não está olhando a formação, nem o histórico profissional. Você teve uma relação com aquela pessoa e a relação que você teve te gerou, cara, uma pessoa dessa no meu time vai fazer toda a diferença. É o famoso olheiro de futebol, né? Até a gente estava conversando um pouquinho antes de começar a coluna. A gente está indo para aquele modelo daquele filme O Homem que Mudou o Jogo. E por que que o mercado está indo para isso? Porque com tanta people analytics, né, o análise de dados de muitas pessoas de entrevista, os softwares têm mostrado tendências que conta mais para um resultado de uma empresa, de um negócio, não quer dizer que a gente vai ignorar a formação acadêmica, mas conta muito mais as habilidades que aquela pessoa tem desenvolvido e estão aptas naquele momento, porque a gente muda. Então, como as empresas já têm esses dados na mão, principalmente as grandes, elas já mudaram toda a forma de contratação. Eu estou muito mais interessado no que você sabe fazer, na sua história, da sua família, da sua vida. E com essas informações, a própria IA, como a gente falou na outra coluna, a IA ajudando, ela vai trazer, olha, pelo histórico, pelas falas dessa pessoa, ela tem um forte potencial para trabalhar na área comercial, na área financeira. E a formação dela, quando você pergunta, você às vezes se assusta, né? Ah, mas qual que é a sua formação? Como a gente estava falando agora. Ah, formado em odonto, mas cuido de projetos, né? Mas tem uma correlação, né? A base que a carreira vai te... A formação acadêmica te dá.
Esse mapeamento de competências, como você disse, tem gente que já está com um olhar bem treinado para isso. Mas pode ser que tem empresários agora ouvindo a gente falando, como é que eu faço isso? Como que a gente treina realmente o nosso olhar para sair daquele modelo tradicional de olhar ali só a formação curricular e entender, de repente, que essa pessoa ela pode ter outros talentos escondidos ou mesmo dentro da minha equipe já tem alguém ali e eu mapeio isso para entender o que essa pessoa é boa, como é que ela pode contribuir com a empresa, de repente ela está sendo subaproveitada em outra área. Como que eu expando esse meu olhar?
Vamos lá. É o famoso olhar bem treinado, né? O que que faz uma pessoa ter um olhar bem treinado? A quantidade de, eu vou usar esse termo, né, mas a quantidade de fracasso que ela teve nas contratações que ela fez. Então, lógico, existe toda uma ciência por trás. A gente tem um processo, né? O processo, é como se fosse um checklist para você evitar de passar alguma informação. Mas, quando eu estou desenvolvendo líderes para fazer isso? O líder tem que estar constantemente entrevistando. Tem que estar constantemente, né? Então, ele precisa ter tempo. As empresas que eu atuo, eu sempre falo assim, 5:30, tem uma entrevista. Antes de você ir embora. Pede para o RH marcar uma entrevista. Ah, mas não tem vaga. Não importa. Gente boa, a vaga a gente brota na hora. Mas converse com pessoas. Você não fica dependendo das pessoas que estão dentro da sua empresa. E conforme você vai conversando, você vai começando a perceber. Ah, mas esse cara falou isso. E de repente você fala, pô, esse cara conhece muito da minha operação. E com o que, que você faz mesmo? Ah, sou caixa de supermercado. Mas cara, com esse conhecimento logístico... eu já vi isso, tá? Na prática. Com esse conhecimento logístico, não, é que eu gosto do assunto. Sabe aquela que eu consumo, aquele assunto de ferramentas, de pescaria? Tem gente que gosta de logística e sabe tudo, mas nunca trabalhou na área. Então imagina essa pessoa com todo esse conhecimento que foi aprendendo, não tem formação. Como fica mais fácil para a empresa? E gosta, sabe aquela questão de gostar? Então empresário bem treinado, ele já olha isso e fala, essa pessoa... Outra coisa é você perceber, né? Eu já vi contratações, eu já fiz também contratações assim. Você vai num supermercado, e vê uma pessoa que ela se destaca, ela é diferente, você sente, né, no ar, ela atende diferente, ela cuida das compras diferente, a agilidade dela, e aí você pega o contato, fala, moça, mas me passa o contato, eu tenho uma empresa, tenho interesse em contratar você, com todo respeito, né, porque hoje a gente tem que tomar muito cuidado, mas por quê? Inconscientemente, porque a gente já falou isso, meu cérebro vai acumulando dados. E tem hora que eu não. Parece que é o sexto sentido, mas não é. O seu cérebro já processou e já falou: ó, essa pessoa dá em tal posição. E você tem que testar. Por isso que o fracasso de cada vez que você testa uma posição, ele vai te ajudar na próxima contratação. Tem que eliminar alguns requisitos, né? Você tem que olhar se a pessoa ela tem algumas habilidades ou competências que são básicas e necessárias, né? Dá para você contratar um jornalista que é péssimo de português, né? Então, ou vai contratar alguém para fazer um jornalismo e não tem uma formação, porque você pode ter problema com o conselho. Essas coisas continuam, não mudam. Mas as empresas mais inteligentes já perceberam. Vale mais a sua... como você lidar com as situações, como você se vira, literalmente, né, o bom brasileiro, do que simplesmente aquela carreira linear. Porque a gente já falou aqui na coluna, a carreira era linear, virou em Y, que eu posso crescer, virar um master ou ir para a parte de liderança, e hoje ela é em Z. Agora, esse ano eu quero ser líder. O ano que vem eu não quero mais. Né? Então, a gente está muito aberto a isso. E sabendo e entendendo as habilidades das pessoas.
Isso você acha que acabou? Não acabou, não. Semana que vem a gente continua falando sobre esses novos desafios nas contratações, formações de time e também para manter essa equipe tão alinhada que os meus resultados de 2026 vão ser melhores do que os de 2025, certo, Jefferson?
Exatamente. Não dá para ter resultado sem pessoas. Você precisa de cliente, que são pessoas, e gente para atender seus clientes, que também são pessoas.
E se você quer ouvir de novo, tirar suas dúvidas aí sobre esse papo, ou então da semana passada, falando sobre IA e colaboração de homem-máquina, tá tudo lá no nosso site, cbnmaringá.com.br.